18º domingo do tempo comum. Escutemos a palavra de Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Está aí, meus irmãos, um livro que eu gosto, o Eclesiastes, e é tão difícil de se compreender. O autor do Eclesiastes, Coelet, se diz, é tão pessimista. Parece que vive numa depressão, numa tristeza que não acaba mais. Mas não é não, não é não. Tem um sentido muito bonito esse livro consola o coração. Esse livro, olha, esfrega no nosso nariz a dureza da vida, a realidade da vida. Veja na leitura de hoje o que diz o autor. E é logo no início do Eclesiastes, ele já começa colocando para quebrar. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Essa história de vaidade das vaidades é que em hebraico não existe, na língua hebraica, superlativo. Por exemplo, o judeu não tem como dizer santíssimo, então ele diz santo dos santos, ou então diz três vezes santo, ou então diz santo, santo, santo. Então, não tem esse íssimo como em português. Então, vaidade das vaidades, ele quer dizer máxima vaidade, tá certo? Vaidade até não poder mais, tudo é vaidade. Mas o que significa vaidade, hein? Não é colocar brinco, colocar batom, não é isso que significa vaidade. Na escritura, vaidade tem um sentido muito mais profundo. A palavra hebraica para vaidade é Ebel, Ebel. A mesma raiz de Abel, lembra de Abel? Caim deu-lhe uma cacetada e ele morreu. Passou, acabou-se. É isso que é vaidade. Vaidade quer dizer inconsistência. Vaidade quer dizer aquilo que não se segura sozinho. Aquilo que é como fumaça. Aquilo que passa. O autor sagrado olha para a vida, olha para o mundo e se espanta. Meu Deus, tudo é vaidade. Quer dizer, meu Deus, tudo passa. Você sabe qual é o contrário de vaidade na Bíblia? O contrário de Ebel é kavod, é glória. Glória. Deus é glória. Glória quer dizer o que não passa. O que tem, como diz o nordestino, substância. Para você entender, imagine uma bola bem grande de chumbo. Uma bola maciça de chumbo, pesada. Pronto, isso seria glória, uma coisa que tem substância. Agora imagina uma bola do mesmo tamanho de algodão doce. Então veja, baixa um pouquinho d'água, ela não é murcha? Pois bem, isso é vaidade. Então Deus é glória, Deus não muda, Deus não passa, Deus é. Tudo só se sustenta em Deus. Longe de Deus tudo se esvai, tudo vira fumaça. Tudo é vaidade. Então é um alerta muito grande que o autor sagrado hoje nos faz. A gente acha que a gente é o máximo, a gente acha que a gente não passa, a gente acha que a gente é o dono da nossa vida. É não. Tudo é vaidade. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. E aí o autor sagrado dá um exemplo. Diz, veja, um homem trabalha com inteligência, competência, se esforça, constrói tudo e depois ele morre. E é obrigado a deixar tudo o que construiu para outro, que às vezes nem colaborou com nada e às vezes até destrói o que ele fez. Aí o autor sagrado diz, meu Deus, tudo é vaidade mesmo, tudo passa. Veja, e o autor diz ainda, a palavra de Deus diz, o que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgasta debaixo do sol? A gente luta, está aí a campanha, começou a campanha política. Eita, luta danada para ganhar esse poder, para ganhar todo mundo. Eu ri tanto, eu estava lá na procissão de Santana em Simão Dias, uma procissão grande, bonita, mas o que tinha de político? É normal, viu? Eles estão fazendo a parte deles. Eu digo, meu Deus, Santana, Santana, olhe para Nossa Senhora, porque se olhar de banda, tem político. Se olhar para um lado ou para o outro, então Santana fica olhando para a Virgem Maria. Mas veja, a gente luta tanto. A luta para ganhar o poder. A luta pelo pão de cada dia. A luta para fazer prevalecer nossas ideias. A luta para ser feliz. Aí a palavra de Deus hoje pergunta, que resta o homem de tudo isso? Que resta o homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol? Você se levanta de manhã, dá um murro danado trabalhando, chega em casa cansado, faz a refeição, sai novamente para trabalhar. essa luta todinha, de que vale? O que fica da vida? Eu lhe digo, vai valer, vai ficar o que você fez por amor a Deus e aos irmãos. É o que fica. Todo o resto é vaidade. Todo o resto vai passar. A gente morre, viu? Eu ainda sou jovem, ainda tenho 47 anos, me considero jovem. Mas um dia eu serei idoso e eu morrerei. Eu morrerei. Eu vou passando. A pele das mãos já vão começando a envelhecer, a gente já nota. Vou passando. O cabelo todo branco. O que fica da minha vida na terra? O que eu semeei de amor a Deus e aos irmãos? Isso o Senhor, que é glória, que não passa, recolherá para sempre. Se minha vida foi um amor a Deus e aos irmãos, eu durarei para sempre. No coração de Deus, eu estarei com Ele para sempre. Então, que ninguém se iluda. A gente deve pensar nessas coisas, não é para desvalorizar a vida, mas é para viver a vida como ela deve ser vivida, fazendo dela uma amizade com Deus, fazendo dela uma história de amor com o nosso Deus e com os irmãos. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Mas para frente, o mesmo autor sagrado vai dizer, há um tempo para tudo debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer. Há um tempo de plantar, há um tempo de colher. Há um tempo de rasgar, há um tempo de costurar. Há um tempo de ferir e um tempo de curar. Há um tempo de abraçar e um tempo de partir. Um tempo de dançar, de cantar e um tempo de fazer luto. Um tempo de guerra e um tempo de paz. A vida é assim. Vai passando depressa. Mudam os tempos. Hoje eu tenho meus amigos, amanhã eles vão-se embora. Hoje eu tenho a minha família que eu amo tanto. Ou um cresceu, outro cresceu, cada um tomou seu rumo, outros morreram. Os pais envelheceram, passaram. Passou tudo. A gente é, primeiro, uma lembrança, uma saudade, depois um esquecimento. O que fica da vida? Em cada tempo, pode ser nascer ou morrer, plantar ou colher, chorar ou sorrir. Em cada tempo, lembra-te de Deus. Vive diante do teu Deus. E os vários tempos, as várias situações da vida terão sentido. Oh, meus irmãos, se a gente vivesse isso, a gente seria tão feliz. Tão feliz. Se a gente entendesse que tudo passa. Se a gente entendesse que grande, que eterno, é aquele que coloca em Deus o seu amor e a sua confiança. É isso, então, que a palavra de Deus quer dizer. Por isso que a gente tem que ter cuidado para, na vida, não se apegar àquilo que é secundário e passageiro. Lembra da oração de domingo passado? Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam. E sem vosso auxílio ninguém é forte e ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Isso, meu irmão. Viva a vida que passa, com tal sabedoria e amor a Deus, que você possa abraçar a vida que não passa. A vida eterna. Lembre que nossa vida nesse tempo é semente de eternidade. Vá, vá, dance, cante, ame, se for jovem namore, quando tiver na idade case, tenha os filhos, se divirta. Mas em tudo isso, lembre-se que a vida passa, que a vida é dom de Deus e que um dia você prestará contas a Deus dessa vida. E sua vida só terá sido realmente valiosa, só terá valido a pena, só não será uma ilusão se você viveu para Deus. Senão, você não passa de sopro, de pó que o vento leva. O salmo da missa de hoje pede, Senhor, ensinai-nos a contar os nossos dias. Mostrai, Senhor, que nossa vida é passageira. Ensinai-nos que nós passamos. Veja, eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ensinai-nos a contar os nossos dias, dai ao nosso coração sabedoria. Está aí, Senhor, dai-me a sabedoria para ver que eu passo. Faço tanta guerra com tanta besteira, Senhor, tanta briga. Firo tanto, me deixo ferir. Às vezes passo por cima dos outros. Às vezes quero tudo para mim. E me esqueço que minha vida passa tão depressa. O que são 70 anos? O que são 80 anos? Não me lembro, eu me lembro eu brincando, menino de calça curta, eu era um capetinho em casa. Eu me lembro botando meus irmãos para chorar, engando, correndo dentro de casa, aperreando a mamãe, e a mamãe dizia, Satanás de louca esse menino é. Menino danado, parece que tem o cão no couro. Pois bem, me lembro, menino de calça curta, e hoje já sou um homem maduro. Veja, já estou mais na metade, eu acho, do caminho da vida. Como tudo passa, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração descubra a sabedoria, para que o nosso coração descubra que permanecerá para sempre o que permanece no teu coração, que permanecerá para sempre aquilo que nós fazemos no teu amor, unidos a ti e no amor dos irmãos. Senhor, tu és eterno, eu sou nuvem que passa. Senhor, tu és a glória, tu és aquele que é. Eu sou apenas é belo, eu sou apenas vaidade. Mas em ti eu durarei para sempre. Por isso nós te damos graças, Senhor. Nós te agradecemos pela tua imensa glória. Nós te agradecemos porque a tua glória transborda em nós e nos faz subsistir e viver. Por mim mesmo, eu caminho para o nada. Por mim mesmo eu vou me esvaindo, mas contigo eu brilharei como o sol ao amanhecer. Oh, meus irmãos, como é bonito crer, como é bonito viver a vida que passa, essa vida tão cheia de altos e baixos, como é bonito ter os pés no chão, mas o coração e o olhar naquele que não passa, naquele que é eterno, naquele que é a coisa mais linda do mundo, no Cristo, nosso Deus. Aquele que nos trouxe a vida, o gosto, a salvação do Pai. Vamos ficar com o salmo da missa de hoje. Eis aí, meus irmãos, tão bonito esse salmo, reflete também essa palavra que nós escutamos na primeira leitura. Vamos agora à segunda leitura da missa deste domingo. Graças a Deus. Está aí, a primeira leitura diz que tudo é vaidade. E agora São Paulo nos ensina como viver a vida de modo que ela não seja vaidade. Como viver a vida de modo que ela dure para sempre. Como viver a vida de modo que ela valha a pena. Irmãos, se no batismo, acompanhe comigo, pegue a sua Bíblia, vá. Colossenses capítulo 3, logo no versículo 1. Veja, se ressuscitastes com Cristo. Quando eu ressuscitei com Cristo? Quando você ressuscitou com Cristo? No batismo. No batismo, aquela água, símbolo do Espírito Santo, queimou em você o fechamento para Deus, que é o nosso pecado original. E nos deu a capacidade agora de sermos amigos de Deus. Uma vida nova, o Espírito de Cristo ressuscitado habita em você. Então, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Essa ideia é belíssima. Tu, cristão, tu já és de Cristo. Tu já tens uma vida nova dentro de ti. Essa vida nova é o Espírito Santo de Jesus. Tu não recebeste no batismo. Tu não és um homem como os outros. Os outros têm a vida biológica, tem a vida psíquica, mas essa vida do Espírito Santo, só no batismo a gente recebe. Ora, se eu já tenho essa vida, eu devo me esforçar para fazer crescer essa vida em mim de tal modo que eu atinja, que eu vá parecendo mais com Cristo Jesus. Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Quem é essa coisa do alto? É Cristo. Esforçai-vos para alcançar o Cristo. Esforçai-vos. Esforça-te, cristão, para que na tua vida, teus sentimentos, teus pensamentos, tuas ações, tudo transpire Cristo. Tudo seja à medida de Cristo, que é nossa forma. À medida de Cristo, o homem perfeito. Quando eu peco, eu deixo de parecer com Cristo. E deixando de parecer com Cristo, eu me alieno de mim. eu me torno deformado, porque Deus me criou para que eu pareça com Cristo. Deus me criou para que eu tenha os pensamentos, os sentimentos, as atitudes de Cristo. Pois bem, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo. Aspirai as coisas celestes e não as coisas terrestres. Aqui não se trata de nenhum desprezo para com o mundo. Aqui São Paulo quer dizer que o fim da nossa vida, o eixo da nossa vida, deve ser Cristo, não o que é da terra. E repito a oração de domingo passado, que usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Já lhe disse, você namora? Ótimo, continue namorando. Você gosta de dançar? Ótimo, dance, cante, se divirta, trabalhe, ame, construa. Mas faça tudo isso colocando como eixo da sua vida Cristo. Faça tudo isso de modo que não afaste você de Cristo, mas pelo contrário, que nessas coisas você dê glória a Cristo. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, o Pai. É isso que São Paulo quer dizer. Aspirai as coisas celestes. A coisa celeste é Cristo. Quer dizer, fazei eixo de vossa vida o Cristo. Pois vós morrestes. Quando eu morri? No meu batismo. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Minha vida é Cristo. Cristo que está à direita do Pai. E aí São Paulo vai dizer no versículo 4. Quando Cristo, que é a vossa vida, aparecer em glória, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Sim, a gente caminha na esperança. De esperança em esperança. A gente caminha sabendo que nossa vida é passageira. E que é em Cristo que está a nossa plenitude. É para ele que nós caminhamos. Portanto, fazei morrer o que em vós pertence à terra. Olha o que é que pertence à terra. É o pecado. Imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é a idolatria, a mentira. Então, as práticas do homem velho. Se eu vivo como homem velho, se eu não fiz morrer em mim o homem velho, que já deve ter morrido no batismo, então eu não posso trazer em mim os sentimentos, a imagem, o comportamento, a luz do homem novo, que é Jesus Cristo. O que São Paulo está pedindo é isso. Tenha os sentimentos de Cristo. Deixe-se plasmar por Cristo. Viva a sua vida na luz de Cristo. Então, vós já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir. Vós vos revestistes do homem novo, de Cristo, que se renova segundo a imagem do seu Criador. Diante de Cristo, a questão não é ser judeu ou grego, escravo ou livre, pobre ou rico, de esquerda ou de direita, de governo ou de oposição. Diante de Cristo o que importa, diante de Deus o que importa é ser cristão. É aderir a Cristo, é amar Cristo, é ter fome e sede de Cristo, é deixar-se plasmar por Cristo na sua vida. Para que, aí sim, né, na igreja, entre os cristãos, Cristo deve ser tudo em todos. Em todos. Em todos deve haver esse desejo de que Cristo seja tudo na nossa vida. Aí sim, a nossa vida não será vaidade. Aí sim, a nossa vida será semente de eternidade. Aí sim, valerá a pena de verdade viver. A nossa vida não será uma mentira, não será um engano, não será uma ilusão. Vamos escutar o Santo Evangelho deste 18º domingo. Glória a vós, Senhor. Esse Evangelho que acabamos de ouvir coroa essas duas leituras e o Salmo que nós já meditamos. Vejam, vamos acompanhar. Jesus está pregando e alguém diz: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Querem fazer de Jesus juiz. Nosso Senhor é a coisa mais linda do mundo. Nosso Senhor olha e vê a arenga, a briga, a picuinha, o apego no coração daquele homem lá. Jesus não vai entrar nisso. Não vai entrar. Homem, quem me Quem carregou de julgar ou de dividir vossos bens? De jeito nenhum. Porque aqui não se trata de quem tem razão ou de quem não tem. Aqui se trata de que parece que todo mundo está apegado a dinheiro. Aqui é aquela situação que o pai morre e os irmãos brigam entre si, termina todo mundo intrigado por causa de uma casa, por causa de um tostão que tem na caderneta de poupança. Claro que Jesus não vai entrar nisso, mas nosso Senhor aproveita isso. Todo mundo ouviu quando o homem pediu que Jesus fosse o juiz. Jesus aproveita e faz um alerta terrível para a gente. Escute, atenção, ele diz, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida do homem não consiste na abundância de bens. Aqui a ganância não é só a ganância do dinheiro. A ganância pode ser a ganância do sucesso. A ganância pode ser a ganância do poder, da fama, de estar nas colunas sociais, de ter autoridade para mandar, para ser bajulado, para que os outros me obedeçam. Aqui a ganância pode ser a ganância do prazer. Há tantos tipos de ganância. Há tantos tipos de bens materiais, né? Bem pode ser meu dinheiro, bem pode ser minha casa, mas bem pode ser também minha família, meu sucesso, meus amigos, quando eu endeuso essas coisas. E aí Jesus diz, cuidado, porque a vida não consiste na abundância de bens. Em que consiste a vida? Olha o Eclesiastes, vaidade das vaidades. Todas estas coisas são vaidades, todas estas coisas passam. Meu Deus, então onde é que eu vou colocar a minha vida? Meu Deus, em que rochedo eu vou construir a casa da minha vida? Meu Deus, onde é que eu vou jogar a âncora da minha barquinha, da barquinha da minha vida, para que minha vida valha a pena, para que minha vida não seja uma ilusão, uma mentira, para que depois dos muitos anos de vida eu olhe para trás e veja que a minha vida foi uma bolha sem nada. Aqui está a questão. Meus irmãos, ou meu irmão, escute o bispo, escute, cuidado, tome cuidado contra todo tipo de apego, de ganância. Tome cuidado para não endeusar nada nessa vida. Não endeuse não, nada nem ninguém. Porque a vida verdadeira do homem, a paz do coração, não consiste na abundância de bens. Não. Então, em que consiste? Jesus contou uma parábola. Olha, preste atenção nessa parábola, porque eu vou lhe fazer uma pergunta depois. Veja, a terra de um homem rico deu uma grande colheita e ele pensou, o que é que eu vou fazer com essa colheita? Já sei, eu vou derrubar meus celeiros e vou construir uns depósitos ainda maior, para caber tudo. Aí eu vou dizer a mim mesma, vou me deitar na rede e dizer, meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos, aproveita a vida, descansa, come, bebe, aproveita. E aí, rapaz, Jesus disse que Deus disse, louco, insensato, maluco, hoje mesmo eu vou te pedir a vida, tu morrerás. E o que tu acumulaste, para quem ficou? Veja, isso é vaidade. Tudo passa, foi o exemplo que a primeira leitura deu, que o homem acumula tudo com tanto trabalho, para depois outro que nada fez herdar. Mas por que é que Deus chama esse homem de louco? Qual foi a loucura dele? Observe bem, preste atenção. Jesus disse que esse homem roubou? Não. Jesus disse que a terra desse homem foi tomada dos outros? Não. Não. Parece que aqui o dinheiro desse homem, a colheita desse homem, foi fruto do trabalho dele. Ele deu um duro danado, trabalhou, investiu, e graças a Deus, com a chuva, com tudo, ele conseguiu uma boa colheita. E por que é que Deus está zangado com ele? Ele tinha que fazer o que fez, derrubou os celeiros pequenos, construiu o maior, para colocar a reserva. E qual foi o pecado dele? Ah, eu vou dizer qual foi. Me diga, esse homem se lembrou de dizer, meu Deus, obrigado pelo que eu conquistei. Meu Deus, obrigado pela chuva que caiu no tempo certo. Obrigado pela terra que fez brotar a semente. Ó Senhor, obrigado porque não veio nenhuma praga na minha plantação. Obrigado pela saúde que eu tenho, Senhor. tudo é teu. Tudo é imenso dom do teu amor sem fim. Não, não. Esse homem aqui não tinha Deus na frente dele, não. Tinha nada. Esse homem aqui era o bambambam, era o dono da bola. Veja, meu caro, tu estás aí com todo, né? Mas a vida passa. Dizem que Cumbe, no sertão de Sergipe, já produziu muito algodão. Acabou. Boquim era a terra da laranja. Já não é mais. Ilhéus era a terra do cacau. Acabou. Tudo passa. A vida também passa. Hoje eu tenho saúde. Amanhã não terei. Hoje eu sou jovem e vigoroso. Amanhã serei idoso. Tudo passa. Hoje eu tenho amigos. Não sei se na hora da crise eles ficarão junto de mim. Tudo passa. Esse homem esqueceu isso. Esse homem não tem Deus diante dos olhos. Só tem a si mesmo. Ele nem conversa com Deus. Ele conversa ele com ele. Ele é o Deus dele. Meu caro, tu tens aí agora uma boa reserva. Deita-te na rede aí, ó. Curte a vida. Ô insensato. Nem se lembrou que a vida não é nossa. Que a gente está vivo hoje e amanhã pode morrer. Outra coisa, como esse homem é fechado para Deus, observe que ele também é fechado para os outros. Ele não pensou, meu Deus, tu me deste tanto, tanto, tanto. Oh, meu Deus, porque tu me deste tanto, eu darei um pouco para os meus irmãos. Não, o bicho é tão ruim, derruba os celeiros, faz outros, para caber tudo, mas nem passa pela cabeça dele dividir um pouquinho. Ele podia ter dito, homem, enchi meus celeiros todinhos. O que sobrou eu vou dar para os pobres. Não, não. Esse é daqueles que tem tudo e não se conforma enquanto não tem mais. Como diz o profeta Isaías, ai dos que juntam terra sobre terra, até não ter mais lugar no mundo para os outros, porque eles tomam tudo. Mas não é assim. É incrível. A ganância, quando ela entra no nosso coração, a gente nunca está satisfeito. É isso. Esse homem não foi generoso nem com Deus nem com os outros. Aí Deus diz, louco, insensato, ainda nesta noite, na noite de hoje que tu vais dormir, mas na noite do teu coração, ainda nesta noite em que tu estás, pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? E o que é pior, e a tua alma, o que será dela? Eis aqui, meus irmãos. E aí Jesus arremata dizendo, assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Ô, meu irmão, nosso Senhor lhe deu muitos tesouros na vida. Nosso Senhor lhe deu talentos. Nosso Senhor lhe deu virtudes. Nosso Senhor lhe deu tantas coisas. O que você faz com tudo isso? É só para você, é? É só para o seu interesse, é? Ou você sabe, primeiro dar glória a Deus de verdade, pelo que recebeu, pela vida, e depois ajudar os outros a ser felizes? Meus irmãos, é tão bonito a gente ajudar os outros. É tão bom quando o poder que a gente tem, quando a gente tem alguma chance de ajudar e a gente ajuda. Como é bonito. Como é bonito usar nossos talentos, nossa autoridade, para fazer outros felizes. Pense nisso. Tua vida é teu tesouro. Tua existência é teu tesouro. O que tu estás fazendo com ela? Ser rico para Deus. Ser rico para o teu próximo. E tu serás feliz de verdade nesse mundo. E terás ajuntado um tesouro. Que a traça não rói. Que a ferrugem não corrói. Que os ladrões não roubam. Um tesouro que dura para a vida eterna.